Doutor José Alfredo Lacerda, existe isso de pouco leite, leite fraco? Isso é uma verdade ou é um mito?
Isso é um mito, né? Quando se introduz um leite artificial precocemente, essa é a história natural do desmame. A tendência é que o leite vá diminuindo, porque é preciso que o bebezinho mame no peito para que o leite seja continuamente produzido.
É justamente aquele movimento de sugar que faz a produção crescer, né, doutor?
O ato de sugar desencadeia uma resposta neurológica, um estímulo sensitivo, que envia uma mensagem para uma região específica do cérebro que tem um hormônio que indica para o peito a produção de leite. Esse círculo precisa se fechar, né? Sem a sucção do bebezinho na mãe, não acontece esse retorno, né? A informação para que o leite, que a mama produza o leite.
Como é que o senhor vê esse momento de chegar aos 6 meses nesses 2 leites, com o leite artificial e ainda com um pouco de leite da mãe?
Cada indivíduo reage de uma forma. O que acontece é que ele se torna um pouco confuso. Uma hora ele mama no peito, de uma maneira, então a sucção ocorre de uma determinada maneira. De uma outra hora ele deve mamar numa mamadeira, né? Que já tem uma outra conformação do bico, o que a gente chama de confusão de bicos. Certamente o tempo em que ele mama será menor no peito do que o estímulo será menor. Então a tendência natural é que o leite vá se reduzindo.
E o ideal seria que ela amamentasse ela, e eu digo aí todas as mães, o ideal é até 2 anos, doutor?
É, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é até 2 anos, exclusivamente no peito até 6 meses. Quando a gente diz exclusivamente, é não introduzir nem chupeta, é aquele pacificador, né?
Difícil, não conheço nem esse chupeta não, doutor.
Mas tem. As pessoas já estão mais conscientes, inclusive dos riscos de se usar uma chupeta, né?
Ah, é? Quais são, doutora?
Primeiro é que causa essa confusão dos bicos e atrapalha um pouco a amamentação. Realmente muda a mordida, né? Aquela conformação da mordida, além de contribuir para a contaminação da cavidade oral, né? E ainda tem a questão dos bicos que são produzidos a partir de material reciclável, que pode ser algum material prejudicial à saúde da criança.
Está mamando um pouco no peito, um pouco na mamadeira, já começa um momento propício para se introduzir, então, outros alimentos?
Isso. Atualmente, mesmo em aleitamento artificial, o leite é o alimento mais importante para garantir uma boa nutrição para o lactente. Tem proteína, tem gordura, né? Tem carboidrato. Ainda é o alimento principal. Mesmo em aleitamento artificial, a gente só recomenda a introdução de novos alimentos a partir do 6º mês. Então, essa introdução segue alguns princípios, né? Introduzir um alimento de cada vez, por exemplo, introduzir aos poucos, observar a resposta da criança, a aceitação. Ela vai ter o gosto diferente, né? Que ela vai ter um gosto mais adocicado ou mais amargo e assim por diante, né? Então, também deve obedecer o que se dispõe, né? Que a família que tem à disposição, ou a região, né, em que ela se insere, a região do país em que ela se insere, a disponibilidade de um determinado alimento e assim por diante, né? E sempre aos poucos. E também procurar introduzir esses alimentos nos futuros horários em que habitualmente nós dividimos a nossa alimentação durante o dia, né?
No caso, seria intermediário entre os horários de amamentação, doutor? Que
isso.
Também o neném vai crescendo, vai tendo mais apetite, mais fome mesmo.
Isso, exato. Mas em geral é assim, um lanche no meio da manhã, né, começa com essa introdução, com uma fruta, né, uma fruta in natura, de preferência, né, ou um suco de fruta, né, você pode fazer essa associação também, de uma ou duas frutas, né, por exemplo, uma banana e uma laranja, se for o caso, mas certamente não é com açaí, tá certo?
O açaí é muito forte para a criança ainda,
exatamente,
né, doutor?
Exatamente, é um alimento muito calórico, né, e ainda tem associação em determinadas regiões com a contaminação do próprio alimento. Ele tem que ser de boa qualidade, né, tem que ser in natura, feito ali na hora, né, então... Um alimento mais, assim, tem um conteúdo calórico e tem um sabor agradável que a criança pode aceitar. Assim, geralmente começa com a banana, né? Aí a forma como você vai dar, você amassa, essa banana, ou raspa, né? Então você começa raspando uma mão, né? Que tem um outro alimento. Mas a fazer isso a cada semana, para você ver a aceitação e a reação que aquele alimento pode causar. Porque alguns alimentos podem causar alergia, né? Uma reação no próprio bebê, né?
Quando o senhor fala do suco, lembrar que nada de açúcar, né, doutor? Suco natural.
Evitar introduzir açúcar, né? E também, quando for introduzir a papinha, evitar o sal. Esse sal que a gente põe adicional. Todos os alimentos já têm algum conteúdo de sal. Então, a ideia é diminuir a ingestão dessas duas substâncias. Sal, de cozinha, e o açúcar industrializado.
Quando o senhor diz introduzir a cada semana, é o quê? Uma semana ela oferece apenas um tipo de fruta?
É, isso. Mas pode ser, isso aí vai depender da aceitação. Você pode reduzir para 5 dias, 3 dias, cada um vai ter a sua experiência, né? Porque às vezes uma semana fica monótona, a criança deixa de aceitar, porque ela aquele gosto ela já se acostumou, então ela fica monótono, né? Então, variando os alimentos, uma hora colocar um pouquinho mais, por exemplo, tem determinados tipos de alimentos que são mais ácidos, né? Então a criança pode agir diferente. A própria laranja já sofre uma variação no seu sabor, né? Na sua acidez, né? E a mãe tem que ir se adequando a essa e verificando a resposta que a criança tem. Depois de uns 15 dias que ela já começa a se acostumar com esse lanchezinho no meio da manhã, já começa a introduzir uma papinha de legumes na hora do almoço, por volta do meio-dia, entre meio-dia e uma hora da tarde, né? E vão ser mais ou menos 4 refeições íntimas de sal, né? Mais o restante com leite.
Essa papinha, o que ela pode conter?
Os alimentos que contêm uma casca grossa, eles devem ser evitados de início. Lentilha, porque isso é celulose, não é absorvido pelo trato gastrointestinal. Deixa para uma fase mais posterior. Então, em geral, a gente faz com 3 tipos de hortifruti e granjeiros, né? Branco, um alimento vermelho, cenoura, tomate, essas coisas todas, e um alimento verde.
Pois é, esse alimento verde, quando o senhor fala, pode incluir folhas, doutor? Por exemplo, couve, ou também ainda
no início,
é muito pesado?
Não, é porque é a mesma coisa, a folha tem muita celulose. É verdade que ela tem muita vitamina, né, e cálcio, mas tem que esperar uma fase. Por exemplo, folhas, os feijões, deixa a criança ir se acostumando. Quando ela começar a introduzir o arroz, aí vai, ela já se acostumou, já começa a aparecer os primeiros dentinhos, que ela começa a mastigar, já faz aquela... Não é mais aquela papinha, já é no pratinho amassado, né?
Com que idade, basicamente, doutor, uma alimentação mais próxima de nós, ainda que amassadinha?
Em torno dos 9 meses, né? Vai progredindo, já está aceitando, aí você já percebe que ela já começa a aparecer os dentinhos, a mastigação está boa, aí você vai aumentando a consistência. Nunca fazer isso no liquidificador, tá certo? Não é para bater no liquidificador e colocar na mamadeira, não. Tem que ser mais espesso mesmo, né? O alimento tem que ser amassado, né? Faz aquilo tudo, refoga, né? Põe um pouquinho de azeite, de óleo. Eu faço muito com azeite, porque é um óleo de melhor qualidade. Se não tiver, faz um óleo de cana, um óleo de milho. Não coloca sal, como eu te falei. Põe um pedaço. A carne você vai também, a mesma coisa, vai introduzir depois para ela ficar mordendo. Mas no início, você pede para ela cortar a carne ou o frango em cubinho, né? Só para refogar ali, para tirar aquele...
A sustância, né, doutor?
A sustância, exatamente. Passa numa peneira, né, com o caldo da carne, né, e ali também tem vitamina, tem tudo isso, e aí põe numa pratinha e vai dando na colherzinha pro bebê, né, tem que dar na colherzinha. Agora, vamos supor que ela, além desses alimentos, ela precisa continuar tomando ainda o leite, né, que vai dar a gente chama o volume que aquela criança aceita, que é ela que vai dizer o que aceita. Então, ela deve continuar ainda naqueles horários mais ou menos fixos que ela tinha ali, de tirar o leite artificial.
E ela pode acrescentar nesse leite, com o tempo, algumas frutas, tipo o que a gente chama de vitamina?
Não, o leite tem que ser fórmula infantil, até o ano de vida. É a fórmula infantil do segundo semestre, né?
Eu não sei se o erro começa nessa idade, mas que não gosta de nada.
É um resultado, uma história, né? Cultural, social, até mesmo a habituação a um determinado, aquela monotonia alimentar, né? Que ela não teve ainda experiências com outros tipos de alimentos, né? Com outros sabores, com outros gostos, né? Então ela se habitua a comer só, por exemplo, carboidratos brancos, né? Que é uma coisa ruim, né? A mãe tem que ter essa noção que ela tem que variar, né? A alimentação, né? E também não pode resistir, no caso de uma criança maior, né, aos apelos, né, daquela criança por aquele alimento. Então ela tem que oferecer e resistir. Isso também tem muito a ver com a questão do hábito cultural da mãe hoje, não cuidar da própria criança, né, ter que trabalhar, é cuidada por uma outra pessoa. A gente fala muito aqui, as mães cuidem mais dos seus filhos, que o investimento é maior do que o trabalho. Mas, infelizmente, muitas mães precisam trabalhar ainda, né?
Macarrão, ele pode fazer parte dessa alimentação a partir de que idade?
Todo alimento que tiver glúten, a gente hoje recomenda que se introduza o mais tarde possível por conta de uma doença que existe, que ainda é de difícil diagnóstico, principalmente nessas regiões mais pobres, né? Mas de difícil acesso a tecnologias médicas de ponta. Para esse diagnóstico, que é a intolerância ao glúten, a doença celíaca. Então, introduzir esses alimentos o mais tardiamente possível, a partir do nono mês, um ano de vida, né?
Uhum.
Aí você vai transitando. Depois, entre o sexto e o nono mês, já vai introduzindo aquela mais espessa com arroz, cozinha bem o feijão, amassa o feijão, né?
Uhum.
Ou peneira, tira aquela casca do feijão, dá aquele caldinho de feijão, aí vai progredindo, né? Com 9 meses, o dente já nasceu, faz um bife, um frango, deixa a criança morder, pegar no alimento, ela precisa pegar para ela saber como é que é o alimento, deixa ela se sujar.
Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade de nos atender, viu, doutora Fredo?
Estou à tua disposição.